Vamos ver um exemplo. Vejam aqui que situação interessante. Ó. Um novo protocolo de atendimento foi implementado no banco MRG, visando reduzir o tempo que as pessoas passam na fila do caixa. O protocolo será considerado satisfatório se a média do tempo de fila for menor do que 30 minutos. Pessoal, se o cara põe um protocolo e o tempo fica maior do que era antes, cara, por que que nós... Esse protocolo aí, para com isso, né, gente? Vamos tirar ele de lado. Nós só vamos ter interesse nele se reduzir o tempo. Então, o teste, nesse caso, unilateral. Só estou preocupado se a média for menor que 30 minutos. Por que média? Bom, porque tem cara, pessoal, que tem dias que vai demorar um pouquinho mais, tem dias que vai demorar um pouquinho menos, tal. Então, na média, fica em 30 minutos. Tem dia que vai um office boy na tua frente com 450 cadê pra pagar. Tem outro dia que vai um sujeito só perguntar lá no caixa qual é o saldo, que o cara não sabe mexer na máquina eletrônica, ele vai lá perguntar pro caixa qual é o saldo, então é rapidíssimo. Tá? Então tem essa questão. Então aqui, observe, eu só estou interessado se for menor do que 30 minutos. Ó, cerca de 2 mil formulários de pedidos de compra estão sendo analisados. Os clientes podem ficar insatisfeitos se houver erros nos formulários. Nesse caso, admite que a proporção máxima de formulários com erro seja de 5%. Reparem aqui. Se a proporção for menor que 5%, está tudo ótimo. O problema é se ela passar de 5%. Se ela for maior que 5%, nós vamos começar a ter problema. E 5% de erro já é uma enormidade. 5% de erro é desempenho. Em qualquer país civilizado, é um absurdo. Tá? Aqui você tem formulários que são feitos em call center, tudo, você pede lá um serviço, está tudo cheio de erro, tudo de coisa. Você vai lá e pede uma determinada coisa e tem outros resultados completamente diferentes. Então, isso é um problema muito sério. Então, aqui nesse caso, só estão preocupados com valores para a parte de cima. Então, esses dois tipos de teste aqui seriam, se a gente fosse fazer, seria unilateral. Letra C. Uma peça automotiva precisa ter 100 milímetros de diâmetro. Exatamente. Neste caso, a dimensão não pode ser maior ou menor que 100 milímetros. Em outras palavras, não pode ser diferente 100 milímetros. Pois isso indicará que a peça não está de acordo com as especificações. Olha só que interessante aqui. Não pode ser maior e não pode ser menor. Tem que ser exatamente igual a 100 milímetros. Olha só que joia aqui. Então vejam só o seguinte. Nessas circunstâncias, pessoal, o que é que está acontecendo? Se a peça for maior do que 100 milímetros de diâmetro, for um eixo para usar no automóvel, por exemplo, um eixo de roda, for maior que 100 milímetros, pô, não vai caber no berço para o qual foi projetado. Se for menor, vai ficar com folga. Então, olha só que legal. Se for para cima, dá problema. Se for para baixo, dá problema. Então, o teste bilateral. Se der diferente de 100 milímetros, eu tenho problemas. Então tem que ficar de olho nisso aí. É um teste bilateral. Então vejam. Esse aviso que eu coloco aqui em letras garrafais, porque, vejam ali, pessoal, todas aquelas situações que eu apresentei para vocês, eu não falei nada sobre a amostra. Mas quando você receber o exercício lá para resolver, vai estar a amostra junto. Aí tem um aluno espertinho que olha para os resultados da amostra, pô, vou olhar para a amostra e aí vou elaborar as hipóteses. Beleza! Vou me sair bem, vai se ferrar. Por quê? Porque a montagem das hipóteses deve depender apenas das conclusões que se pretende obter e jamais de uma eventual evidência amostral disponível. Isso aqui vale para o aluno metido a esperto na hora que vai resolver problemas. Por quê, pessoal? Na prática, você elabora as hipóteses antes, aí você vai a campo, as hipóteses fazem parte dos objetivos da pesquisa. Unidade 1, objetivos da pesquisa, objetivo geral, objetivo específico. Eu falava lá, ó, vai ser em função das variáveis, etc. Pois bem, é isso aí. É isso que nós estamos vendo aqui. Tem que haver a coerência, as hipóteses do teste aqui, com os objetivos lá originais. Aí o que acontece? Vejam como as coisas são encadeadas, pessoal. Então aí, ó, você vai montar as hipóteses de acordo com o que você quer obter. Aí você coleta a amostra e vai verificar se isso é verdade. É muito importante você ter isso em mente. Certo? Então, esse exercício aqui, nós só estamos apresentando os resultados direto, sem amostra nenhuma. Quais são os fatores para a decisão no teste de hipótese, pessoal? Você vai criar regiões de aceitação e rejeição de H0, que, por sua vez, dependem dos seguintes fatores: do nível de significância, alfa, ou nível de confiança, 1 menos alfa, adotado. Certo? Mínimo significância alfa, o nível de confiança 1 menos alfa notado. E depende de um valor crítico da estatística ou variável de teste a partir do qual a hipótese será rejeitada. E esse valor dependerá, por sua vez, do nível de significância, do tipo de teste e da distribuição amostral do parâmetro. E, obviamente, né, pessoal, do tamanho da amostra. Quanto mais, dependendo do tamanho da amostra, tudo em inferência estatística depende do tamanho da amostra. Então, vejam as regiões ali, pessoal. A região de aceitação de H0 será a faixa de valores da estatística ou da variável de teste associada ao parâmetro em que as diferenças entre o que foi observado na amostra e o que era esperado não são significativas. São diferenças pequenas que podem ter ocorrido por acaso. E já a região de rejeição é uma faixa de valores que as diferenças são significativas. Provavelmente elas se devem porque a hipótese nula não é mais válida. Por que eu estou dizendo provavelmente? A gente vai colar a probabilidade a essa conclusão. Não se esqueça, teste e hipótese estão fazendo afirmação probabilística. E aí? Olha só, vamos imaginar uma situação hipotética. Média da dimensão H0, a média é igual a B. Tá? B é um parâmetro, um valor qualquer para o parâmetro da média. E eu estou supondo que a distribuição amostral da média é normal. Então, olha aqui, está aqui a minha função. Muito bonitinho. Ok. O que que eu sei, pessoal? Eu sei que se eu tenho uma distribuição da média amostral centrada, vai estar centrada nesse valor B. Por quê? Na aula da unidade 8, eu falei para vocês, o valor esperado da média amostral vai ser a média populacional, que aqui eu estou chamando de B. Agora, se essa distribuição aqui é normal, esse B corresponde a zero na distribuição normal padrão. Ah, se eu não me lembro mais, veja lá na unidade 7, pessoal. Tá? Corresponde a zero. Então, a hipótese nula é que a média é igual a B. Ok. Se a minha hipótese alternativa fosse que a média fosse menor do que B, o que que significaria isso? Como é que eu resolveria o problema? Tá? Eu resolveria dessa forma aqui, ó. Eu definiria um valor crítico para a média amostral. Se a minha média amostral fosse menor do que ele, eu cairia então na região de rejeição de H0, eu rejeitaria H0. Se ela fosse maior, eu cairia na região de aceitação de H0. Por esse valor crítico eu defino como? De acordo com o nível de significância, essa área aqui, que é uma probabilidade, que eu estabeleço que obviamente deve ser pequena, né? Não pode ser um valor muito grande. Esse valor crítico aqui corresponde a um valor crítico da variável Z da normal padrão. Então, eu já sei como encontrar o valor de Z de acordo com uma probabilidade. Então, com isso aqui, eu posso obter o valor crítico aqui para tomar a decisão. E se fosse o lado contrário? Se fosse maior, era só virar a figura para o outro lado. Ó, olha só que legal. Vira para um lado, vira para o outro, vira para um lado, vira para o outro. Vira para um lado, vira para o outro. Calma, não ficaram tonto. Olha aí. O que aconteceu agora? Você está preocupado com valores de média superiores aqui. Tá? Esse valor de média aqui corresponde com esse Z crítico aqui. Repare que esse Z crítico aqui vai ser maior do que zero. O anterior ia ser menor do que zero. Certo? Professor, mas espera aí. Se tivesse dado aqui um pouquinho acima do B, eu já quero que rejeite H0. Eu já quero que rejeite H0. Não, não tem conversa não, cara. Tem que ser uma distância suficientemente grande. Só a partir aqui da média do crítico é que eu posso considerar que a diferença é grande o bastante para rejeitar H0. Só quando cair aqui na região de rejeição. E se for diferente? Aí a região de rejeição ela é dividida em duas. Como assim duas? É, com a alfa lá, ela é dividida em duas partes iguais, alfa sobre 2, ó. Eu tenho um valor crítico aqui na parte inferior, tenho um valor crítico na parte superior. Tenho duas regiões de rejeição. Esses dois Z crítico aqui, eles vão ser iguais em módulo, porque eles são a mesma distância do zero. Só que o X crítico aqui, X barra crítico, vai ser diferente desse aqui, né? Porque dá igual aqui em módulo, porque a variável Z na normal padrão vale zero. Aí dá para fazer igual. Ok. Então você tem a dividir em duas partes. E aí você consegue obter essas informações aqui bonitinhas, ó. O meu problema todo, então, pessoal, é conseguir esse valor crítico. Se eu conseguir esse ser crítico, eu encontro esse resultado aqui, tranquilamente, com aquela fórmula lá que nós vimos anteriormente. Certo? Vejam os dados do exemplo 1 agora. Como é que ficam as hipóteses ali naquele caso? Olha só. Como é que fica a hipótese nula? Olha, eu digo o seguinte, cara, a média vai ficar em 30 minutos na fila. Acabou-se. E a hipótese alternativa, que eu quero provar, se esse protocolo for bom, ele vai conseguir reduzir a média para baixo de 30 minutos. Eu vou fazer então um teste que a gente chama unilateral à esquerda. Certo? Na letra B. Ora, eu quero fazer um teste agora de proporção. A proporção de defeituosos, de erros, vai ficar em 5%. Onde é que vai dar problema? E eu já estou supondo que vai dar problema aqui. A minha hipótese de pesquisa é que vai dar problema. Ó, vai dar problema se a proporção for maior que 5%. Se for ali por volta de 5%, estou aceitando H0, tudo bem. Agora, se passar de 5%, aí eu bato o pânico, vou ter que fazer alguma coisa. Reparem, maior aqui, teste unilateral à direita. E no terceiro caso, puxa, a média tem que dar 100 milímetros. O valor de teste, estão vendo? Sempre esse valor aqui é sempre o valor de teste, que a gente chama de mi0, pi0 e tal. E a hipótese H1, a média deu diferente de 100 milímetros, é o teste bilateral. Se der diferente, vai dar problema. Então eu testo a minha produção para ver se ela está de acordo com o padrão. Certo? Então repare aqui o seguinte, ó, o teste bilateral. Teste bilateral. Se der diferente de 100 milímetros, eu tenho um problema. Mas é claro, pessoal, que flutuações em torno de 100 milímetros são aceitáveis. Pode ser uma diferença lá na 12ª casa decimal. Ah, eu vou aceitar aquilo ali porque a diferença não influencia o resultado. Agora, não vai adiantar, por exemplo, era para dar 100 milímetros. Ah, deu só uma pequena diferença, cara. Está 150 milímetros, é coisa pouca. Não é não, cara. Depende também da situação. Ah, se você tiver um tijolo lá que era para ter, sei lá, 15 centímetros e tem 15,2 centímetros, tudo bem. Agora, se for um eixo, um pistão que vai dentro do motor, se era para ser 15,5 milímetros, 15,5, sei lá, o curso dele fosse 15,5 centímetros e foi 15,6, já é um desastre. Então depende do problema. Certo? O que vai acontecer aqui, se você quiser saber mais sobre o conceito de teste de hipótese, nós temos o nosso livro ali, Estatística para Curso de Engenharia Informática, capítulo 8, que fala sobre todas essas hipóteses aí. E o livro do Stevenson no capítulo 10. Tá? O que nós vimos aqui nessa aula foram basicamente os conceitos. A gente não fez nenhum exemplo mais prático. Então, na próxima aula, nós vamos esquematizar formalmente o que é o teste de uma média, o que é o teste de uma proporção, o que é o teste do Q quadrado. E aí vamos estudar isso com profundidade. Então eu peço a vocês o seguinte: vocês façam os exercícios, entrem em contato com os tutores, assistam os exercícios resolvidos que estão na página, no ambiente virtual, anotem as dúvidas na videoconferência. E, pela enésima vez, lembre-se, um curso à distância exige muito mais disciplina que um curso presencial. Você tem que ter disciplina para reservar um período de tempo para estudar, um período de tempo para trabalhar, um período de tempo para lazer, um período de tempo para família. É muito complicado. Então precisa ter muito mais disciplina que um curso presencial. Certo? Então até a nossa próxima aula, que será a nossa última aula. Vamos ver todos os conceitos que faltam em teste de hipótese. Até lá!